Posso tentar convencê-lo a não deixar a polícia?
Sabe o que o senhor disse sobre estruturas virarem correntes? Tinha razão e eu não posso aceitar a injustiça. É que ninguém nunca vai saber quem salvou a cidade inteira.
Ele sabe. Foi o Batman.
Blake, John.
Não está aqui.
Ah, é. Tenta meu nome de batismo.
Devia usar seu nome completo. Gosto desse nome. Robin.
Valeu.
Por que se preocupar com a estabilização do software? O sistema de piloto automático é obsoleto.
Por favor, só quero saber o que podia ter feito para consertar.
Mas, senhor, ele já foi consertado. Atualização de software, há 6 meses.
Veja quem atualizou.
Bruce Wayne.
Senhores, a mais um podcast para falar de filmes e séries de TV. Não, eu não sou o GG que passou pela puberdade. O GG está atrasado, mas ele vai chegar. Eu preciso falar isso logo de cara para tranquilizar as GGs e os GGs, os fãs do GG. Ele tá no trânsito, ele vai participar desse episódio, mas ele pediu pra gente ir começando assim. Por que que acontece? Ou a gente começava sem ele, ou a gente atrasaria a manufatura desse episódio. Vocês iam ficar com um atraso aí pra consumir o podcast de vocês. A gente julgou que vocês... Eu sei que vocês odeiam quando eu apresento o podcast. O GG já deixou isso bem claro pra mim. É, então a gente julgou que vocês iam odiar menos eu apresentando o podcast do que um atraso no podcast, tá?
Mas a gente promete que no final vai ficar bom.
Vai ficar bom, porque aí vai vir o GG, quem sabe ele até regrava tudo que eu tô falando. Isso.
E vai pegar as nossas risadas gravadas e vai colocar, e a gente vai rir muito pra falar.
Ele altera minha voz no autotunes e faz uma abertura, mas...
Eu quis dizer que o programa é sobre finais, né? Que a gente tem que melhorar, o final daqui vai... Isso que eu quis dizer, mas passou direto, passou.
Exato.
Direto. Foi muito
bem
avançado.
Colocado. Mas esquece tudo isso agora, vamos agora começar o podcast propriamente dito, como se nada disso tivesse acontecido, porque aqui comigo, amarrando roteiristas renomados de Hollywood nos seus escritórios e roubando as suas identidades, estão Tibério Velasquez.
Eu tô aqui incumbido de poder salvar um filme que tem 27% no Rotten Tomato, e tenho dito.
Qual será? Qual será? São tantas opções.
E não é Batman vs Superman.
É, porque a gente sabe que eles têm bem menos.
Já tem. Rotten Tomato.
Bem, eu Vesso Parente.
Cirrus, Sócrates, Partícula, Decibel, Furacão, Golfinho, Tulipa.
What?
Caramba, tá onde é isso mesmo?
Isso é pra ativar o robô, gente. Pra ativar o...
Inteligência artificial.
Inteligência artificial, pra você ativar o robô e o robô ser seu filho.
Nossa senhora.
Vai ter sentido lá na frente. Vai ter sentido lá na frente. Vamos lá.
É, eu espero.
Ele roubou a piada, não teve...
Eita. Bem. E aqui de volta conosco está o incrível, o rei dos escritores, diretamente do MRG Matando o Robô Gigante, esse podcast de extrema popularidade, senhoras e senhores, ninguém menos que Afonso Solano.
Olha aí, o homem que acredita na jornada mais do que o final.
Hoje a gente vai pegar os filmes que tinham um ótimo potencial até o roteirista surtar com alguma ideia idiota e corrigir o problema nós mesmos. E como a gente vai precisar dar spoiler dos finais para poder refazer, vamos colocar a lista de filmes com suas respectivas minutagens aqui no post para você pular caso não tenha visto algum deles e tenha interesse. E tudo isso daqui a pouquinho, então não sai daí.
Opa, o aviso de hoje é bem rapidinho. A gente falou no episódio anterior os dias que cada um de nós vai estar na CCXP desse ano. Mas o Tibério, que tinha só um ingresso para sexta-feira, conseguiu um daqueles full experience para os 4 dias. Isso significa que a gente tem um ingresso sobrando para sexta-feira e a gente quer dar para algum padrinho nosso. Então, se você está em dia com a sua contribuição mensal e, principalmente, pode estar em São Paulo na sexta-feira do dia 7 do 12, atenção, não vai tirar a oportunidade de alguém se você não tem certeza se pode ir ou não. Manda um e-mail para contato@podcastinadores.com.br com o assunto Quero Ir na CCXP. O primeiro e-mail que chegar e tiver tudo em ordem, leva. Lembrando que o último dia que a CCXP permite fazer essa transferência é dia 25/11. Então o nosso prazo aqui acaba um dia antes, dia 24, que é para dar tempo, claro, de fazer os procedimentos todos. E não se preocupa que a gente cobre os custos de transferência. Então, se é o seu caso, pausa esse podcast agora e manda esse e-mail logo pra gente. Nos vemos na CCXP. E agora aquele momento mais importante desse bloco, que é o agradecimento aos padrinhos, aqueles caras que pagam a conta para esse projeto existir. Então, muito obrigado a todas as pessoas que veem valor e podem contribuir com a partir de R$1, mas principalmente os nossos iodas. Mário Rocha, Sérgio Salvador, Rogério Bittencourt de Miranda, Marcelo Petego, Éder Fábio Ribeiro, Alberto Camilo, Carolina Lindoso Nietzsche, Draco, Marcel Melo, Rodrigo Alves, Carlos Melão, Everton Caruso, Igor Brenner, Daniel Meto, Fábio Matos. Dos nossos Super Saiyajins, Ricardo Caldas, Jota Santos e Wagner Bastos. Dos nossos Mestres dos Magos, Alexandre Mendes, Renato Arcanjo, Ricardo Varotto, Bruno Mancini e Tatiana Karlovic. E finalmente ao nosso Super Thanos, Lucas Lima. Muito obrigado a vocês e a todos os outros padrinhos. Se você pode ser um deles, vá lá em padrim.com.br/podcrastinadores e escolhe o valor que for mais adequado à sua realidade, o quanto você gosta de ouvir o podcast. Vamos seguir agora com o nosso exercício criativo de inventar um final muito mais legal do que aquele que for para os cinemas. E eu sei, eu tô atrasado, mas já tô chegando. Segue aí, pessoal.
So mama, I'm sure all the hand and I just around. Pra gente começar esse papo aqui, quanto mais gente enrolar, melhor, né? Que mais chance a gente tem de chegar e colocar a casa em ordem e a gente ter mais a presença dele aqui.
Vamos gravar rapidinho pra não dar tempo dele chegar, só pra zoar.
Babaca.
Acabamos, GG.
Quando ele entrar na áudio, a gente fala, valeu, pessoal, prazer e tal, valeu, obrigado. É.
Bacana vai ser se o GG chegar no final e os comentaristas do podcast dizer que gostariam de mudar o final desse podcast, tirando
não
o GG. Não, eu quero saber de vocês, já mais de uma vez, vocês costumeiramente têm aquela sensação, enquanto vocês estão no filme, mudaria isso aqui. Ou é uma coisa meio que, tipo, depois que vocês saem do cinema, um tempo depois, vocês gastam um tempo ali pensando, ou vocês nem pensam nisso de um todo? Vocês estão sendo obrigados a fazer isso agora?
Excelente pergunta.
Já pensei várias vezes no filme, você pensa, não pega esse caminho, não, tava tão bom até aqui. Aí você pensa, né? É tipo o último que a gente falou aqui, o Venom, quando ele chega e diz, eu agora sou amiguinho. Aí você pensa, não, cara, não faz isso, estragou. Eu vou levantar e vou embora. Aquela história de levantar e ir embora, sabe? Pois é isso acontece. Sim. Infelizmente, acontece mais do que era pra acontecer.
Eu vou dizer que eu raramente, isso acho que depõe muito contra mim, talvez da minha lerdeza cognitiva, mental aí, eu raramente acho o filme ruim enquanto eu estou assistindo. Achar ele ruim depois, sabe? Quando eu saí, eu falo, essa não foi uma experiência boa.
Você assistiu Predador?
Assisti, cara.
E no meio você tava legal?
Tamo indo e tal.
Afonso, você fala que você adorou esse Predador novo, que é o seu filme favorito de 2018, é verdade isso?
Nossa, então, cara, eu fui achar o filme ruim mesmo quando eu vi o Afonso Solano falando.
O fim de Predador que ele mudaria era a partir dos 2 minutos, aí começa o fim dali, né?
Cara. Eu escreveria um final onde o Dr. Brown volta e mata o Shane Black antes que ele reescreva a parada. Mas não sei, acho que é realmente cada um. Acho que é o poder de imersão também, ajuda, né? A pessoa fica ali embarcada na parada e termina. Tem um efeito, pessoal.
Faz concessões, né?
É, a você vai dependendo. Às vezes o filme ele tem muitas falhas. A gente fala, às vezes, quem gosta de cinema e tal, e narrativa em geral, mas o diretor, a diretora é tão boa que ela nos carrega. E aí, às vezes, se tem um furo muito grande, rola aquele. O pessoal às vezes chama de efeito da geladeira da meia-noite. Já ouviram esse termo?
Não. Eu não sei, não.
Eu conheço o real, né? O isso aplicado ao cinema, eu não conheço, não.
É, que é aquela coisa que você acaba. Você sai do filme e você fala assim, pô, que barato, filme bom pra caramba, eu gostei muito e tal. Aí você vai pra casa e fala com tua mulher, janta, sorri, trepa, dorme, aí você acorda, vou beber uma água. Aí quando você abre a geladeira, você tipo assim, puta que pariu, aquele cara não era pra ter... Sumiu no meio do filme aquele personagem. E, puta, é aquele negócio que demora pra chegar na sua cabeça.
É,
então...
eu sou meio desses, assim, demora meio pra chegar. Agora, ao contrário, acontece mais comigo de eu odiar um filme logo de cara. E aí eu já, tipo, não tô gostando desse filme. Assisto até o final mesmo assim, mas vou odiando desde o início. Mas no meio, no final ali, enfim, tá lucrativo. Ou então momentos, tipo, tá meio chato, né? Por que as pessoas estão conversando tanto num filme de super-herói? Isso já aconteceu comigo.
É,
já.
Pois é. Depende do número de falhas, né? O quanto o filme te trata como idiota é conforme se ele vai te perdendo. Né? Então acho que tem muito isso. Se ele dá uma escorregada no começo, mas tá tudo legal, você... vambora, né? Vamos seguindo e tal. Agora, se, pô, essa estrada tá muito... Sua turbulência tá absurda, você não consegue ter prazer.
É, eu acho que uma coisa que me irrita mais do que furos de roteiro, ou, sei lá, atuações ruins e tal, é diversão. Se o filme tiver divertido, eu relevo mais todas as outras coisas. Se o filme estiver chato, eu começo a ficar exigente com o roteiro, com as coisas fazendo sentido, com a atuação, com, sei lá, os sotaques e tal.
É quando o filme é galhofa, você releva muita coisa, né? Pra poder aceitar aquela galhofada. Agora, quando o filme quer ser sério, pô, então vamos ser sério em tudo, né? E aí você começa a prestar atenção até em detalhes técnicos que você não prestaria atenção em outro filme, né?
Não, é que eu acho que o tipo de filme que eu gosto mais, para o tipo de filme que eu gosto mais, o maior pecado é ser chato. Não sendo chato, eu... E aí, nesse sentido, Predador, talvez tentando aí dar essa volta toda pra justificar a minha lerdeza pra achar o filme ruim, Predador não é chato. Ele é tosco, mas não é chato.
É,
coisas acontecem o tempo todo, entendeu? Você fica meio... Ih, olha lá. Ó, ih, gente. Ih, a mulher agora tá agachada, pelada, enquanto o Predador procura ela. Ele te distrai.
Mas tem um final também que é inacreditável de tão ruim.
Sim.
Isso tá, mas olha só.
Esse final, rapaz, pô, merece um prêmio, realmente.
Não querendo dizer que o Predador seja bom, apesar de que eu me diverti bastante nesse filme do Predador, mas não é porque o final dele é horroroso que você vai dizer que o filme todo foi. Afinal, alguém aqui na abertura falou que a jornada tem um caminho. Como é que é aquela história que você falou da jornada, um caminho?
É verdade, eu concordo com você. Às vezes o filme tem, vamos citar aqui filmes que acho que a gente curtiu, mas chegou no final e a gente fala, pá, podia ter, com certeza. É porque o Predador, pra mim, é muito merdão. Tem vários problemas, então o final é só mais um, a última cagada em cima do cocô.
Claro. Que bonito, cara.
Aumentando um monte de merda,
esse é o rei dos escritores. É. Mas mas existe também, mas todas as regras têm exceções, né? E existe também, cara, aquele final que é tão bosta que realmente contamina o filme todo, cara. O caso do Quarteto Fantástico, o último da Fox aí. Eu vi o filme, eu assisti 70% do filme.
Contaminar o filme todo daquele Quarteto Fantástico não tem nada pra ser contaminado,
o filme
inteiro é ruim.
Não é não, cara. Eu assisti 70%, 60% do filme pensando, cara, esse filme não é tão ruim quanto dizem. Eu acho que eu vou ser a pessoa que vou ter que defender esse filme por aí. Essa vai ser a minha bandeira, vai ser difícil.
No meio do Quarteto Fantástico, um ancião apareceu. You are the chosen one, Caruso.
É, cara. Não, eu assisti o filme até esse momento preocupado, sabe? Como é que vai ser a minha vida a partir de agora? Eu vou ser o cara que gostou desse Quarteto Fantástico. Eu vou ter que sair do armário pros meus amigos, entendeu? Falar, então, não achei tão ruim. As referências são mais do Ultimate do que do Universo 616. Já tava criando argumentos e tal. Mas aí chega aquele fim, cara. Aquele fim... Nossa senhora, cara. Tudo vai pro espaço, cara.
Às vezes é tão ruim que realmente estraga a jornada. Vamos citando aqui, então, os nossos selecionados.
Então eu só queria dizer que acontece comigo, sim, aquele filme que você... Eu pareço o Galvão Bueno que eu falo, hoje sim, hoje sim, hoje não, né? Tipo...
Beleza, então já que você trouxe aí o Galvão Bueno aí pra nossa partida, vamos rodar a bola logo contigo, Tibério. Qual foi o filme que você escolheu pra consertar o final? Que é isso que a gente vai fazer aqui, né? Não são, no caso, não são filmes que são todo ruim. ruins, mas é que o final é particularmente complicado e que talvez consertando esse final a gente desse aquela salvadinha, vai.
É, o meu filme, assim, há controvérsias, porque a galera vai falar que ele é todo ruim. Porém, contudo, todavia, eu não acho. Eu sou um fã desse grupo específico e isso tudo vem antes do filme. Eu curtia Esquadrão Suicida nos quadrinhos e falei logo.
Ele tava sem coragem pra falar.
Sem coragem. Eu tava preocupado com a reação das pessoas aqui.
Meu Deus do céu.
E eu tô falando isso logo no início do programa pra poder o pessoal não mudar esse início, porque só pode mudar o fim, então não vai poder mudar o podcast.
Realmente, você não acha o Esquadrão Suicida todo merda, você acha só o final
não
merda.
Eu acho que o trailer, aquele trailer com o Bohemian Rhapsody foi muito bom, e só isso.
Foi, né? Cara,
mas trailer, olha só, vou falar pra vocês quando foi que eu entendi que o cinema mentia para mim. Eu era um jovem, nos anos 90, fã de Spawn, Savage Dragon,
que o Caruso... Isso aí que você tá falando é o Spawn.
É o Spawn, sim. Spawn, ou Spawn, e Savage Dragon, aquela era maravilhosa da Image, e aí lançou...
Quando o Afonso Solano era um adolescente em Westchester, na Inglaterra.
And then, that faithful day, rolou o trailer do Spawn, e eu cheguei na sala do colégio, apontando o dedo na cara de todos os meus amiguinhos, falei, vocês verão que os filmes de super-herói estão voltando aí, e vai ser incrível, porque ele desce lá da Clara Boia, e a parada...
Dizia o jovem Afonso Solano enquanto cavava a própria cova.
Exato, Carlos, exato.
Enquanto cultivava essa barba, esse bigode que hoje são...
Ainda Uber ali. E aí o filme era uma merda, assim como o trailer do Esquadrão. É interessante porque as pessoas eram competentes na hora de montar o trailer. Mas o filme é um lixo.
Calma aí. Eu concordo que o filme realmente é de um gosto bem duvidoso.
Vocês estão falando mal de quem agora?
Acho que é do Esquadrão
ou do Spawn? Não, do Esquadrão Suicida. Tá. Do Esquadrão Suicida.
Não,
Esquadrão Suicida. Mas eu quero concordar com o Tibério e eu acho que, cara, vocês hão de concordar comigo também que o final consegue ser ainda pior.
É verdade.
Não,
o final,
vamos lá.
Deixa ele falar, deixa a minha parte.
Então vai lá.
É o seguinte,
pinta esse quadro pra gente primeiro, porque o que você considera final em diante?
Então, o início do filme, aquele, a apresentação dos personagens, eu acho muito legal.
Verdade.
É, com exceção daquele maluco que perde a cabeça muito rápido pra poder só justificar que eles têm aquele colar que pode explodir alguém.
Nossa, esse cara ele chega, depois que eles apresentaram todos os personagens da maneira devida, aí literalmente começou a missão, ei gente, a gente esqueceu do índio aqui. índio. Opa, tudo bem? How? E plá, morreu. Tipo, ó, beleza, gente. Obrigado. Só pra mostrar o negócio do colar. Pelo amor de Deus, que merda.
A gente precisa justificar aqui. Eu sou o único super-herói da galera aqui. Super-herói não. Super-vilão da galera que não foi apresentado. Então, sabe porque eu tenho um papel menor, né? Então,
Só faltou uma camisa vermelha pra ele. Horrível. Mas no final.
Star Trekando, né? E aí, o que acontece? Eu acho muito boa essa parte. Só que...
Boa?
Muito boa essa parte de apresentação.
A apresentação. Ah, mas vem cá, você vai contar o filme todo pra chegar no final, cara?
Eu quero o final.
Não, mas eu quero dizer essa parte. E a magia, tá aquela sensacional, naquela virada de mão lá, que a mão...
Aquilo é maneiro.
O demo segura a mão dela e gira. Então isso aí tava empolgadão. Falei, caralho, esse filme vai ser maneiro. Finalmente, a DC vai emplacar aí um filme de grupo divertido e...
O ingênuo Tibério na sala de cinema tava empolgado durante
tava
o filme.
Empolgado. E o que acontece? E aí, começa a desandar. Primeiro uma coisa, assim, então vou pegar do meio, daí, sei lá, pra mim o final do filme é dois terços do filme pro final.
Porra, cara. E, tu tá assim, trapaceando, cara.
Não, pô. É o final. O final é a partir do momento que começa, já é o final.
Fala do final.
Fala do final.
O final, você pega uns personagens que não tinham utilidade até então, como, por exemplo, o Croc, e bota ele pra fazer um mergulho pra pegar a bomba de um lugar pra outro. Por exemplo, aquela cena que justifica a presença dele no filme inteiro, porque ele não faz mais nada o filme todo.
Ele é um Uber de bomba.
E assim, Uber náutico. E ele podia ser muito melhor utilizado, porque ele tem a força, cara. Se você pegar o Shark lá, o King Shark dos quadrinhos, ele arranca a cabeça, sabe? Tipo, meio Venom. E poderia usar, assim, a força dele tudo mais, cara, pra poder ele fazer um monte de coisa. Então,
pra não usar.
A magia não precisava transformar naquela moça bonita que rebola com CGI. Ela podia continuar sendo o monstro que ela era anteriormente, né?
Isso pra mim é o selo de final escroto do Esquadrão Suicida. É a magia rebolando.
É horrível. Aquilo ali é de uma vergonha alheia que eu não sentia desde que meu parente alcoólatra desmaiou na festa do casamento. Desde Spawn.
você tem, por exemplo, a presença do Coringa, que é totalmente desnecessária no filme inteiro. Tipo, e se ele sai do filme, ele e o Batman, não precisa dele do Batman no filme. Você não precisa trazer mais elementos pra justificar que o filme tá no universo do DC, ou que, vamos ver se atrai mais gente com personagens que são mais importantes, botar eles aqui no filme, porque só tem meia dúzia de coadjuvante. Não, cara.
Mas isso aí não é o final.
Não é o final.
Eu estou atento à pauta do programa.
Mas eu tô tirando aqui eles pra o pessoal já sentir que a pegada é uma parada nova, entendeu?
Mas não afetam o final.
Então, primeira coisa, aqueles vilões no final que eles vão enfrentar, quando eles estão chegando lá pra poder enfrentar a magia, tem um monte de ser lá que são formatos de pedra e... Uhum. E assim...
Tem um cara de fogo, não tem, não?
Não, o cara de fogo é do time.
Ah, não, o cara de fogo é do esquadrão.
Então, a primeira coisa que eu faria é tirar aqueles caras de pedra que morrem lá no corredor e transformaria eles em humanos, tipo zumbis, que explodissem cabeças com sangue e passe o filme
Pô,
ao
você
nível...
Tá mudando, então, o PG-13 do filme?
Tô mudando o PG-13 pra PG... Rated.
Pediu pra mudar, mudou.
Pediu pra mudar. Cara. E aí, assim, você transformar um filme pra adulto e você, consequentemente, mudava o tom do filme, no modo geral. Então,
mas não é isso que estraga o filme, cara? Não é isso que
mas
tá fazendo
o
filme.
É uma coisa que eu acho que não precisaria. Essa questão de você ter que fazer um filme mais infantil, às vezes, que é até o caso da magia, que eu acho que foi também por causa disso. E aqueles super vilões lá, aqueles minions de pedra. Eu acho que eu botaria pessoas zumbis sendo controladas e transformadas.
Os stakes já ficaram mais altos, né? Os riscos aí, quando você coloca civis, né?
E sim.
Já fica mais Esquadrão Suicida, realmente.
É. Aí ali tem o problema do Diablo, né? Do El Diablo, que é esse duelo que ele tem contra aquele monstro principal que a magia traz de volta. Aquele que é um duelo bobo, assim, que você acaba usando um monte de personagem que são, por exemplo, a Margot Robbie, né? Que é a...
Arlequina.
A Arlequina. Ela é uma personagem humana e tem que enfrentar seres sobrenaturais e aí acaba que não serve de muita coisa naquele momento. Então, eu acho que ali, por exemplo, aquele negócio do El Diablo se transformar naquele diabão, um monstro ser invocado, eu acho que tinha que ser um duelo ali mais entre essas galera mais zumbis e a magia continuaria sendo a magia e tudo mais naquela forma original dela que a gente viu lá no início do filme que a gente curtia. E, cara, sem nada, muita coisa sobrenatural, além dos personagens. Não traria aquele diabão pro filme.
Olha, você me permite fazer um acréscimo aí. Um acréscimo, então, já que estamos falando. Até falei isso no MRG, coloco pra você. Eu acho que a questão do final desse filme ficou muito claro porque que ele é mal escrito no seguinte sentido. O filme é todo cagado estruturalmente, a gente sabe que ele foi refilmado, um monte de coisa, um monte de gente mexeu e tal. Mas beleza, você estabelece os personagens aí, como você bem lembrou agora há pouco. Cada um tem a sua particularidade, o seu poder e as suas características. Qual é o poder da menina samurai?
Ela tem uma espada que segura o espírito do marido, não é isso?
Ela rouba os espíritos das pessoas que ela mata. Ela mata a pessoa, o espírito é aprisionado na espada. Beleza, na espada. Você apresentou isso pra plateia, você guardou essa porra. Quando chega no final, o monstro final é um fucking spirit.
Porra.
Então você cria toda uma parada onde eles trabalham juntos, o Will Smith atira no lugar certo, o Diablo distrai todo mundo com o fogo, não sei o quê. E o plano é, a samurai chega por trás do cara, finca a porra da espada na garota lá, que o espírito tá dentro dela, suga o espírito pra dentro da espada, você, telespectador, fala, puta que pariu, exatamente! Você me apresentou a ferramenta no começo do filme.
As peças se encaixam.
As peças se encaixam, a solução é inteligente, ele, porra, termina de um jeito mais fechadinho. É assim que você trabalha a narrativa de uma forma inteligente, não fazendo o Will Smith explodir o espírito com a bomba.
Então, além disso, tipo assim, eu não traria esse demônio, porque eu acho que o El Diablo tinha que continuar mais humano ali, não precisava se transformar naquele diabão. Eu botaria todo mundo pra enfrentar uma horda gigante de seres azumbizados, ou sei lá como é que fala.
Vamos com zumbificados.
Zumbificados. Zumumificados. E, assim, ela com o controle daqueles bichos, assim, não traria... Aquele monstro, ele jogou o nível muito lá pra cima e esperava que os heróis, no caso, anti-heróis, fossem algo muito superior e acabava que eles não tinham como resolver aquele problema. Então, não sei. Sim. Eu não gostei do El Diablo se transformando no demônio gigante, o demônio do...
Se você fizer isso que eu te falei, você pode deixar ele se transformar. Porque é um efeito bacana, é uma puta de uma surpresa quando ele se transforma naquele monstrão. O problema não... Eu acho, claro, que...
A gente precisa, quer dizer, o Hollywood tem esse clichê aí de que a gente precisa de um final apoteótico, né? Explosivo, um final grandão, assim, né? E eu acho que isso que o Solano falou é bacana. bacana de...
Mas podia ser a própria magia, não precisa ser um outro ser, sabe?
Uhum. É, mas de qualquer forma, tem que ser alguma coisa grande, né? Tem que ser um monge marshmallow aí.
Mas faz as paradas, faz um redomoinho fantasmagórico na hora que ela fincar a espada, que suga a alma. Dá pra fazer coisas explosivas.
Mas o importante em filme de time é você ter o roteiro fazendo aquele Megazord perfeito. É quando junta um aqui, um ali, tanana, tanana, pela união dos seus poderes, nós somos um roteiro bacana. E aí você encaixa
exato.
Tudo.
Exatamente. É isso um roteiro aí.
Bacana. Assim, resumindo, é isso que é meio que vocês falaram, que eu acho que poderia usar essa questão de grupo, mas eu mudaria meio que do meio pro final mesmo, deixaria a magia sozinha, controlando um monte de gente, um monte de monstro, só que mais pessoas, mais voltadas num, tipo, uma coisa que apareceu até na, já falei até no episódio nosso lá de Esquadrão Suicida, que tem nos quadrinhos em que a gente tem lá um estádio de futebol em que eles têm que salvar uma pessoa dentro daquele local, então é mais ou menos a mesma coisa, e tem um monte de monstro que querendo atacar eles, e o objetivo deles é sair vivo, sabe qual é? Que ali, sei lá, cara, eu não senti que eles corriam risco em algum momento, não sei, eu acho que precisaria
então, deixa
uma coisa mais
dia. A sua conclusão foi repetir tudo que você falou de novo mais rapidinho.
Excelente, isso. Foi bem isso.
Tá, beleza. Rapidinho. Ok, bacana, show. Peraí, antes da gente passar pra próxima descrição de final, o GG chegou?
Cheguei, cara. Agora eu tô aqui. Aê, cara.
Finalmente,
depois de um chá de cadeira de 4 horas no aeroporto.
Você veio diretamente de Brasília, é isso mesmo, cara?
De Brasília.
Olha só.
Esse foi o problema. Porque como tá vazio nesse momento lá, os voos estão sendo cancelados, cara. Aí simplesmente me jogaram pra um muito mais tarde do que deveria. Sacanagem.
Eu achei que você fosse falar que o problema era Brasília. Que recentemente, realmente, anda meio complicado aí. Mas vamos lá.
Recente, Brasília sempre foi o problema.
Cara, a cidade tá tão vazia que o motorista de táxi que me pegou, né, e foi levar pra um lugar pra almoçar antes de começar a reunião, ele falou, cara, deixa eu ficar aqui te esperando. Falei, não, mas eu vou só dali pra frente. Não, eu te levo. Eu não tenho chamada hoje, então pelo menos eu fico aqui contigo.
Deixa eu pelo menos te ver comendo e fingindo que você é meu amigo, porque não tem mais ninguém na cidade.
Pois é. O cara me seguiu assim, sabe, quase foi pra reunião.
Então,
é medo, hein?
Pô, os nossos amigos de Brasília que estão ouvindo a gente aí, força, ouçam mais podcasts e indiquem os podcasts pros amigos que estão distantes.
Os Uberes.
Bem, ô GG, já que você chegou agora, quer começar então com o seu filme e no embalo aí, cara, de quem, pô, desceu de um voo,
opa,
pegou...
Opa, caramba, então já chegou a minha vez. Então beleza. Vamos lá, eu vou falar de Passageiros, cara, aquele filme com o Chris Pratt e com a Jennifer Lawrence.
Passageiros de Agonia.
É um bom filme com um fim ruim.
Pois é, cara, que finalzinho ruim. Só lembrando como é que é o filme, um grupo grande de pessoas, acho que são 5 mil pessoas, tá fazendo uma viagem de repopulação pra uma das colônias da Terra a mais de 100 anos de distância. Só que 10 anos depois do lançamento, tem uma falha e o Chris Pratt acorda, tipo, 90 anos antes da hora.
Que chato.
De certa forma, se a gente pensar bem, o cara foi condenado a passar o resto da vida sozinho, né? Porque o tempo restante da viagem é maior do que o tempo de vida que ele tem sobrando, né?
Então... Foi tipo você em Brasília agora, é isso?
Só volta.
Tinha um pouquinho mais de pessoas ali, mas tudo bem. Mas o lance é o seguinte, depois de um ano acordado, ele começa a enlouquecer, né? Como se imagina. O julgamento do cara fica tão afetado que ele resolve acordar uma mulher bonita que ele admirava pelas cápsulas, pelo vidro das cápsulas. Só que esse ato significa retirar de alguém todos os sonhos e esperanças que ela tinha lá pra vida nova. Tipo assim, quando você larga a sua vida na Terra...
É meio condenar a pessoa, né?
Exatamente. Quando você se candidata pra uma nova vida, você imagina, cara, eu imagino vou fazer isso, eu acho que vai ser tal coisa. Você abandonou todo mundo que você conhece. E quando você acorda ela nesse esquema, é cagar pra todos os planos que a pessoa tem pra vida.
É, cara, quando te acordam no voo pra te oferecer comida, quando você finalmente conseguiu dormir, já é chato pra caralho.
Já fica puto, né, cara?
Ah, essencialmente cara, a mesma
quando
coisa.
Quando te acordam de um sono de 100 anos, porra, é tipo isso vezes sei lá quanto.
Pois é. Essa premissa é muito legal, ainda mais porque ele faz parecer que foi um acidente. Tipo assim, ele acordou, opa, ela acordou também. E
ele
aí...
faz parecer não, ele mente pra ela, né? Ele manda esse caô.
É, ele, sei lá, qualquer coisa assim. Só que a gente sabia, todo mundo ali vendo, o filme não é nada muito imprevisível, né? A gente sabe que em algum momento ela vai descobrir. E também sabe que em algum momento eles vão ficar de bem também. Mas quando ela descobre, ela fica furiosa com o cara, e aí depois tem uma desculpinha lá com o Lawrence Fishburne, e eles acabam reatando, e beleza, acaba vivendo e morrendo feliz pra sempre. Ou seja, o nome desse filme podia muito bem ser Síndrome de Estocolmo.
Ah, sim.
O que aconteceu ali com ela.
Aham.
E eu acho que O problema tá justamente aí, cara. Essa parte dela ficar junto com ele de novo, não dá pra engolir. Ninguém perdoaria outra pessoa de fazer
caraca,
isso, cara.
Cara, eu sabia, cara. Sabia. GG vai querer soltar alien no filme, vai querer... Ele
cara,
achou
não, não.
Feliz demais, cara. Ele quer mais tristeza.
Não, nada, cara. Meu filme tá muito mais maneiro. Se liga. Olha como é que a mudança é radical. Levando em consideração que o cara conseguiu um inimigo pro resto da vida, que é o que ia acontecer se isso fosse de verdade, eles passam a ser inimigos mortais. Eles nem conseguem dividir mais os espaços internos da nave. E aí, mais 3 anos se passam, os caras estão completamente enlouquecidos, tanto pela solidão, quanto pelo ódio um do outro. Inclusive, é importante registrar isso, vai ter uma briga entre os dois, que a Jennifer Lawrence joga nitrogênio líquido no braço do cara e a mão dele quebra.
Que isso, brother?
Eu sei. É porque foi a única coisa que eu consegui pensar pra ter de desculpa, pra ele não poder mais usar a mão pra acordar outra pessoa, né? E aí a história conseguir fluir.
Mas, Gigi, você não se ouve, cara. Você tem que contar isso pra um psicólogo, bicho.
Não,
você tá transformando um romance
em terror,
uma,
né?
Uma comédia romântica, ficção científica, num filme horroroso de terror psicológico, amargo e psicopata.
Pô, muito mais maneiro. Aí se liga que o filme começa a ficar bom agora.
Que isso, cara? Você é doente, cara.
O Lawrence Fishburne acorda. E aí, enquanto ele percebe, né, o que tá de errado, né? O que acordou é, acidentalmente o Chris Pratt e também acordou. Acordou ele. Aí, enquanto ele vai lá reparar, ela, a Jennifer Lawrence, vai até o quarto dele e conta um plano que ela teve. Foi a primeira vez que ela se propôs a conversar com o cara. Então, ou seja, tá o cara lá consertando a nave e ela chega até ele. E aí, o que que acontece? Os dois prendem o Morpheus numa cela, que tinha, provavelmente deve ter uma cela naquela nave, né? E eles falam que daqui pra frente vai ter a loteria do despertar. 50% dos módulos de animação suspensa vai ficar pra um e 50% pra outro. E vai ser ele, o Lawrence Fishburne, que vai acordar quem eles mandarem.
Caralho, GG, você transformou o filme em Jogos Mortais, cara.
É isso, isso, tá por aí. Essa é a linha. Mas olha só, cada grupo vai ter 6 pessoas, 3 homens e 3 mulheres, e eles vão lutar pelo domínio das áreas comuns.
Que isso, brother?
A única exceção é o refeitório, né, porque eles precisam comer, né, então os dois lados vão ter que dividir. Todo o resto vai ser conquistado e reconquistado todo o tempo, cara.
E você acha que a Jennifer Lawrence ia topar fazer Jogos Vorazes de novo no espaço?
Eu protesto aqui, eu acho que assim, uma coisa, assim, com certeza o seu filme ficou melhor, mas é outro filme.
Tô fazendo outro filme.
Eu gostei desse com certeza aí que não sei.
Tô fazendo outro filme.
GG, você tá escapando algo da sua compreensão aí, que é humanidade. Além disso, também tem um fator que você não tá entendendo, que é o fator Chris Pratt. As pessoas amam o Chris Pratt. As mulheres até, talvez, até mais do que a gente. Eu nem sou mulher e eu já tenho uma queda por ele já. A minha mulher, aquela, se eu falar Chris Pratt, ela acalma. Pode, no meio de uma briga, se eu usar essas palavras, ela relaxa e tal. E a Jennifer Lawrence é tipo a queridinha dos Estados Unidos. Então, o filme, ele é uma alegoria pra relacionamentos, levados assim a uma instância máxima, né? Porque envolve a morte das pessoas.
Mas não sei
e tal.
Se você lembra, a maneira como o trailer vendeu o filme não era esse romancezinho Água com Açúcar. Era um grande problema que ninguém sabia o que acontecia na nave. Então, ou seja, o trailer tá carregado de tensão. O que eu tô fazendo é resgatar esse sentimento que eles enganaram a gente, que no fim das contas não existiu.
No final, assim, cada um vai acordando uma pessoa pro seu grupo de
batalha,
na luta.
Tem toda uma regra, uma lógica aí.
Mas você não mudou o final, cara.
Não, não. Eu peguei da metade.
Não, você pegou os mesmos atores, botou no espaço e fez outro filme. Isso você fez.
Não, a primeira metade do filme continua igual, até a hora que ele descobre.
Não, isso não pode ser a metade, cara, senão o teu filme vai ter 18 horas, vai ser um Guga filme.
Muito pelo contrário.
A gente tem conversado muito com o Guga, né?
É a hora que ela fica sabendo. A partir dali pra frente muda. Só que muda, vira caras realmente enlouquecidos. A minha história, eles estão enlouquecidos.
You, sir, are out of order.
olha só, deixa eu tentar. O grande problema desse filme é que você não consegue a história dos dois não convence, porque justamente aquele troço de precisa virar um filme romântico e não tem como ser um filme romântico daquele jeito.
Por que precisa?
Porque é o filme Hollywood, cara. É o Hollywood com o Chris Pratt e Jennifer Lawrence.
O filme
Lawrence.
Hollywood pode ser Prometheus também, cara. Um filme Hollywood.
Mas não é isso. O que eu acho que salvaria esse filme era você dar um jeito. Você pode fazer essa história dos dois brigarem feio e passarem ficarem 3 anos se odiando e coisa assim, mas você tem que arranjar algum jeito de desenvolver o relacionamento desses caras pra chegar no fim, ou, sei lá, resolver isso de algum jeito. Não,
mas
não
sim,
virar...
eu fiz isso. Eles desenvolvem o relacionamento de ódio.
Não, você não fez isso. Você transformou em Jogos Mortais.
É muito mais legal.
Você fez queimada de... tipo, você fez olha, quadribol de, no espaço.
Eu faria o seguinte, ia dar uma pane na nave e acordar todo mundo e foda-se. Quando chegasse, tava todo mundo morto já.
Pra tentar traçar um paralelo, GG, o que você fez foi... Imagina Encantada com a Amy Adams. Só que aí, sequestraram o esquilo dela. Ela pega uma metralhadora e coloca, tipo, um fuzil e tal. E ela vai resgatar o esquilo. Aí ela chama o Schwarzenegger também. O Schwarzenegger é outro filme, brother. Outra parada, outro conceito, outro público.
É, mais ou menos. Porque o trailer de Encantada não levou pra esse lado. Eu tô resgatando o sentimento que eles tentaram vender antes e que eles enganaram todo mundo, cara.
Eu não levei... Eu não sei se eu não vi esse trailer e tal, mas eu não fui lá esperando ver o próximo Jogos Vorazes no espaço, cara.
Era uma parada de mega tensão, cara.
O trailer dava uma tensão do local tá desabando, tá se destruindo e eles tendo que resolver aquilo ali, porque...
É, tem alguma coisa... A nave está contra eles, por exemplo.
É, mas se ele não resolvesse aquilo ali, ia todo mundo morrer. Então, assim, era melhor ele sacrificar pra salvar todo mundo que tava na nave, apesar da merda que ele fez, do que morrer, né? E... Mas aí tu pegou isso e
cara, eu não lembro do final do filme, não, cara, mas eu acho que o que eu gosto de finais felizes, tá? Eu gosto. Não acho que seja um clichê, não acho que seja um problema. Eu gosto quando um filme te apresenta um problema insolucionável, que você fala, caralho, fudeu mesmo. E aí passa mais 20 minutos e fala, não, caralho, fudeu mais ainda do que eu pensava que tinha fudido. Tá muito fudido, fudeu muito. E aí eles conseguem arranjar uma solução. O filme que faz você acreditar que não tem solução pra depois te apresentar uma solução é um bom filme. O filme que faz você achar que tem uma solução e ele apresenta a solução é um filme fraco. Então, eu ficaria feliz, por exemplo, se eles fizessem lá as pazes e tal. E aí eles têm filhos, eles vivem vidas nessa nave até chegar, gerações nessa nave até chegar lá na parada. E eles têm uma vida completa, só eles mesmos ali, entendeu? Tem Natal com os filhos, tem, tipo, né, geração, os filhos
crescem. Mas isso não quer dizer que não teve, né, cara? Isso pode ter tido, capaz, a gente não viu porque o filme...
Pois é, mas não viu.
É capaz,
mas
ia ser porque, bacana. Porque quando acaba o filme tem árvores plantadas e tem um monte de coisa. Então, ou seja, a galera viveu lá, a gente não sabe.
É, mas não tinha uma pessoa pra chegar lá e falar, oi, então... Meus pais, eu não quero dizer avós, porque isso envolve um incesto em algum momento, mas meus pais montaram isso aqui e tal, um velhinho falando, tipo, ah, deixa eu falar pra vocês dos meus pais, Adão e Eva.
Ô, Caruso, deixa eu perguntar uma coisa pra você. O que você achou de Drink no Inferno?
Drink no Inferno?
Peraí, né? Pô, filmaço.
A lógica é a mesma, você começa achando que é uma coisa e de repente o filme vira uma, muda completamente e vira uma loucura. Esse é o clima que eu tô trazendo pra cá, cara.
Não.
Sim.
You
sim.
Are again, sir. Out of order. Isso, é, tem que ter o martelo do juiz.
Olha, lembra o filme do Drink no Inferno no início?
Começa com um filme Quentin Tarantino, vai pro filme Robert Rodriguez. Acho que todo mundo que tá ouvindo a gente conhece bem Drink no Inferno. Mas o que tá de novo faltando a você é a conexão com o ser humano pra entender que ele passeia de dois gêneros que são relativamente próximos. Ele não vai de Teletubbies pra Quentin Tarantino. Você tá entendendo?
É, pois é.
Então, eu estou sendo mais ousado, cara.
Falta você ter essa humanidade aí de entender que algumas coisas são análogas e outras não.
Ô, GG, me explica qual o motivo da pessoa acordar, ser acordada e jogado pra um dos dois grupos e ter que fazer aquela merda toda e não ficar puto com eles que acordaram o cara antes do tempo pra morrer na nave sem chegar no planeta que eles têm que chegar.
Quer saber? Eu pensei nessa parte também.
Então diga aí.
Desenvolver a história, o lance é o seguinte. Cada grupo vai ter 6 pessoas, 3 homens e 3 mulheres, e eles vão lutar, né? Como eu te falei. Só que cada grupo escolhe quem vai ser acordado pelos critérios que cada um julgar adequado. Como aquelas fichas, né? O computador tá disponível pra todo mundo, eles sabem, olha, que da minha metade de pessoas, sei lá, eu quero um cara forte, ou eu, sei lá, eu quero uma mulher atlética.
Então, e o cara que acordar, por que que ele não vai matar todo mundo de raiva?
Mas é estratégia. Se você acorda as 5 pessoas do seu grupo de uma vez só, eles vão te matar. Você tem que acordar um de cada vez e fazer eles acharem o seguinte, olha só.
Olha que psicopata, cara.
A missão deu merda, a única maneira de você, que acordou agora, proteger todos os outros passageiros de animação suspensa de uma autodestruição de alguém que enlouqueceu, é aceitar o sacrifício de proteger os demais. Então, essa é a missão que você tem aí. O cara não se vai entender que ele não tem saída. E aí você vai conquistando um a um até fazer o seu time de 6 pessoas. E daí, cara, é estratégia.
Então tá bom.
Sabe aquela história do macaco em que bota 2 macacos e quando mexe no negócio joga um jarro de água? água, um jato de água.
Eles trocam
e no
todos
final
macacos
troca todos os macacos. Vai ser a mesma coisa, porque ia morrer os principais e iam continuar nego fazendo isso sem saber o que realmente aconteceu desde o início. É isso que você quer pro seu filme? É isso que você quer?
Não, alguém contaria a história.
Eu vejo que você se esforçou bastante, que você criou um roteiro e tal.
É.
Que eu tenho certeza que o seu filme pode servir, inclusive, pra teste de psicopata pro futuro e tal, né? Pras pessoas e tal. Eu vejo que você se esforçou, mas pra mim tá muito evidente de que se o seu filme fosse feito, a gente ia ter que fazer um podcast sobre finais alternativos pra mudar o final do seu filme, pra voltar ao final original
desse filme. Pra deixar água com açúcar.
Exatamente. Pra falar, não, eu trocaria toda aquela matança sem sentido pra ver só a história daquele casal que era o que a gente queria ver no início e tal. Mas enfim, bacana.
Parabéns.
Ah, valeu, GG.
Valeu o esforço.
Muito obrigado. Mas a mensagem aqui, no caso, que passa é quando você coloca todo mundo brigando com todo mundo. Eu até pensei numa luta final que pega todo mundo, mas whatever. Claro. A ideia é que o filme termine com um zoom out na nave e você perceba o seguinte, cara, a humanidade, de novo, tá se autodestruindo. Em vez de tentar, sei lá, em vez de resolver suas questões e tentar viver em paz uns com os outros, tá todo mundo se matando de novo na oportunidade que eles têm.
Mas a humanidade só tá fazendo isso porque você quer. Você que botou a humanidade pra fazer isso?
Não, cara, porque tudo que aconteceu pelo ódio dos dois principais da história. Tipo Lost.
Mas aí eles... Veja bem, não é uma escolha natural das pessoas quando elas acordam seguir esse caminho. Elas estão sendo acordadas e levadas a seguir esse caminho um a um. Porque aí acorda, inventa uma mentira pro cara, depois... Não é um caminho natural da humanidade, não. É a manipulação pra chegar nesse lugar.
Não é mentira, não, cara. Essa é a verdade. Você tá acordado agora, não tem mais como voltar a dormir. Então sua única esperança é proteger aqui, ajudar a defender a nossa metade. E não a outra metade.
Olha só, GG, é o seguinte, no final do filme, imagina dando aquele zoom out, vocês veem que eles já chegaram no planeta há 10 anos atrás e eles continuam lutando sem saber que chegaram porque ninguém se importou.
Beleza. Também seria bom essa.
Eu vou, pra gente encerrar isso aqui, eu vou ter que chamar o juiz de novo. Senhor Meritíssimo Afonso Solano.
Once again, you are out of order. Meirinho, vou chamar o Meirinho, hein? Meirinho.
Agora é a vez do nosso querido convidado Afonso Solano.
Que emoção.
Reconstruir aí o final de um filme à sua escolha. O que foi que você escolheu?
Peraí, antes deixa eu pegar o martelo aqui do juiz. Deixa eu ficar com ele agora.
Pega o martelo, juiz. Pega o martelo. Vejamos aqui. Eu vou escolher um personagem que não sai de moda. Tem três coisas que nunca saem de moda. Três personagens, eu diria aí, que nunca saem de moda. Jesus... Tá sempre nas bancas de jornal.
A barra começou alta, hein?
Tá sempre lá. Hitler é outro também que não para de ter filme, jogo de videogame, matéria, livros sobre o cara. E o outro é o Batman, né? Que tá sempre aí. na boca do corpo.
Essa é a Santíssima Trindade.
Pois é. E o Batman teve um fechamento lá do Nolan que dividiu muita galera aí, né? Tá todo mundo muito dividido hoje, mas na época todo mundo ficou também. Tem gente que achou o filme uma porcaria, como diria o vovô
do café. Teve gente que odiou e teve gente que não gostou, né? Dividiu.
Mas tem sempre aquele amiguinho que gosta pra caramba, né? E elogia e tal. Mas enfim, eu achei o filme muito, muito fraco, mas o final, ele me ofendeu. Ele me ofendeu.
Então você vai falar do final da trilogia.
O final do Batman 3, Dark Knight Batman 3. Rises é o Batman 3, né? Que entregam lá a bomba pro Bruce e aí ele vai embora com a bomba nuclear pra tentar não explodir Gotham e sim explodir a cidade vizinha, porque é isso que acontece, né? Se você voa
uma bomba nuclear, manda pra Metrópolis, né?
Deixa o Superman resolver essa porra aqui.
É tipo Shelbyville do Simpsons, né? Sempre se pode achar o vilão não Springfield.
Exatamente. Mas a questão não é nem só o lance da bomba. Na verdade, o que me ofende enquanto fã do Batman é você mostrar que ele, na verdade, armou essa parada pra fingir que ele morreu e no final ele criou uma vida. Ele se aposentou de Batman pra morar em Florença, sei lá onde é que era, com a mulher gato. Isso é uma aberração com o Batman. O Batman, ele é o personagem mais obcecado do mundo dos quadrinhos. O cara, ele dedicou a vida jovem dele, né? inteira, metade da existência mortal do cara, ele é uma pessoa pra se transformar numa máquina da justiça. Ele é o Batman, ele não é nem mais o Bruce Wayne. Toda pessoa que conhece
mas
um pouco do Batman...
Mas também, pô, Anne Hathaway, sei lá, cara, tá valendo a pena, né?
Mas continua então. Continua pegando, mas o Batman, ele nunca, nunca abandonaria o manto do morcego pra se casar.
É, de canon.
É. Não, e outra, você ainda chamar, já é errado num conceito, né? Você chamar pra fazer a mulher gato a Anne Hathaway, porra.
Nossa.
Anne Hathaway.
Anne Hathaway. Mas me ofendeu, achei super medíocre, um final feito por alguém que claramente não entende o personagem. Eu sei que é uma frase super nerdona de se dizer, mano, os caras não entendem nada, tal. mas ficou ridículo aquele Alfred ali olhando e eles bebendo um cafezinho, olhando tipo, oi, agora eu sou feliz, Alfred.
Então deixa eu ver se eu consigo adivinhar rapidinho o seu final alternativo. O Batman vai pra Florença com a mulher gato e aí eles começam a angariar pessoas pra lutar pela vida delas, um contra os outros, na cidade de Florença.
Para escrever essa.
E aí a gente vê que a humanidade não aprendeu nada.
Não, eu nem me arrisco, até pra não me alongar, a reescrever o final do Batman, porque é um filme muito, muito problemático pra mim, mas a minha sugestão é o que não fazer nunca com uma obra do Batman. Mostrar que o Batman está feliz depois de se aposentar. Isso é, ao meu ver, impossível. Ele é obcecado por Gotham, ele é obcecado por aquilo que ele dedicou a vida inteira, e é por isso que ele não pode ser, é um dos mitos do Batman, ele não pode ser feliz. Tudo aquilo que o Nolan fez nos primeiros dois filmes, do Alfred preocupado, não sei o que, mas é justamente, ele é amaldiçoado pela morte dos pais. Esse é um trágico do personagem. É a essência do personagem.
Eu achei que você ia falar daquele plot twist, eu fiz aqui aspas com a mão, plot twist do vilão principal não ser o Bane e ser a...
Talha.
A Talha, né? Eu achei que você ia reclamar dessa parte também do filme.
A essência disso não me incomoda. Me incomoda ele não ser um cara tão estratégico, né? Porque nos quadrinhos ele é, mas, de novo, não me incomoda, eu gosto dela.
Nessa essência aí, tipo, os problemas do Batman serem todos resolvidos com uma boa trepada, era o que faltava pra ele.
Entendi, exato. Fica com essa...
Mas peraí, Afonso, você vai sair mesmo pela tangente? Não vai sugerir uma coisa pra ficar no lugar?
Não, porque não necessariamente a gente precisa reescrever, eu acho que é apontar algo que quebrou o final.
Você quer parar o filme um pouco antes dele ir pra Florença, por exemplo? Né?
É, eu acho que o final, se você... De novo, acho que pra consertar esse filme...
Você explode o Batman que resolve esse final do Solano aí.
Não, acho que a questão é só...
Pô, sei lá, pensei que você ia usar o Robin de alguma outra maneira.
Não, o Robin também é outro problema. Não se usa o Robin. O Robin, ele é um erro na história.
É, não tem nem Robin, né? Tipo, se sugere o Robin...
É uma merda também. Isso é outra merda do filme. Sugerir que tem um Robin ali. Não, é...
Não, e nem a Mulher Gato, o nome dela é chamado de Mulher Gato em momento nenhum também.
Não é, ela usa ali o radarzinho na cabeça. Mas assim, em relação ao final, que eu acho que quebra e bastaria você tirar, de novo, falando especificamente do final, porque o filme todo acho que tem muitos problemas. Mas o Batman, ele não vai fingir a morte dele, ele não vai terminar, acabou, agora a Gotham tá salva. Não, velho, ele vai morrer. O Batman um dia, ele vai morrer tomando uma facada de um vilão. De um bandido, entendeu? Porque é isso que ele precisa fazer. É, tem uma frase que eu adoro.
É assim que ele morre feliz.
Exato. Guerreiros fazem, além de fazerem zigue-zigue-zague, eles... Os guerreiros, eles não treinam para se aposentar. Essa é uma frase foda.
Olha, que frase maneira
é
essa?
Não é, cara? E é isso. Batman, ele vai morrer on his duty.
Entendi. Eu ainda tô até agora, cara, pensando qual seria o nome da cidade vizinha de Gotham. E eu só consigo pensar em Barrocan.
Barrocan. Outro período.
Outro período estético, arquitetônico.
Enfim, sigamos aí. Próximo movie, próximo final.
Então, quando sugeriram essa ideia de filmes legais com fins ruins, eu lembrei de um filme que já tem um tempo, que é o Inteligência Artificial. que é o filme de 2001
do
Spielberg,
né?
Que era um projeto que diziam que era do Kubrick e tal, e que ele fez. E eu lembro, na época que eu vi esse filme, que eu gostei do filme, e eu achei o fim horroroso. Eu não lembrava muito, eu peguei o filme pra rever o filme. E realmente eu confirmei aquilo que eu pensava, tá? Ah, inclusive as frases que eu falei no início são... As palavras que eu falei no início são as palavras que a mãe do robô usa pra ativar o robô. É, pra que...
Ah, tá.
Pois é. Legal. Pra quem não lembra do que acontece no filme...
Que é todo mundo?
Pois é. É no futuro onde existem robôs e existem inteligências artificiais e tal, e robôs como criados, robôs como parceiros sexuais e vários etc. E aí resolvem criar um robô criança pra substituir um filho. E aí o primeiro robô teste é entregue a uma família, que depois a gente entende que essa família tinha um filho doente e o filho volta da doença e o filho passa a conviver junto com o robô e eles passam a ter problemas de ciúmes e começam a disputar a atenção dos pais.
Ciúme do filho pro robô ou do robô pro filho?
Os dois. O robô quer a atenção da mãe e quer o carinho da mãe e a mãe fica naquela de e agora? Porque meu filho voltou. E acaba que a mãe pensa, eu preciso devolver esse robô.
Que horror, cara.
É que o filho acha que o robô roubou a mãe.
Mas tem um negócio lá...
Boa.
Pode, pra segurança, ele não pode ser reprogramado. Então, ela fica com pena, em vez de devolver o robô pra ele ser destruído, ela solta o robô. Aí o filme começa uma outra parte que não tem nada a ver, que ele encontra o Gigolo Joe, que é o robô quem faz é I See Dead People.
É... O menino lá, né?
O menino,
O Gigolo é o Jude Law.
Jude Law.
Eu sempre confundo esse filme com um Homem Bicentenário, que tem uma pegada
também,
parece o mesmo...
Também, mas esse
parece que eles vão se encontrar em algum momento
eles
ali.
Eles estavam no set ao lado, é isso, eles quase se encontraram. E aí acaba que tem o filme muda um pouco o tom, porque aí eles têm que sobreviver.
Ele fica com uma alegoria meio Pinóquio, né?
É, boa comparação.
Pois é. E, não, mas isso é citado no filme, porque contam pra ele que ele precisa encontrar a Fada Azul, porque a Fada Azul vai transformar ele num menino de verdade.
Então ele tá, o robô tá com a cabeça de uma criança, então.
Isso. Ele acha que é uma criança, mas
não, a cabeça não. É um corpo de uma criança. É tudo de uma criança.
Fica caído você abandonar, então, uma criança.
Pois é.
Ele mundo, é uma criança o tempo
pois
todo.
É. É, bad, e depois uma terceira parte onde ele encontra o criador dele. E aí tem essa história dele ter que encontrar a Fada Azul e tal. E acaba que o filme, spoiler do filme, o filme acaba com ele tá no fundo do mar e acaba que o navio, sei lá, o submarino que ele tava usando, fica preso e ele encontra uma estátua de uma Fada Azul e ele fica tentando falar com a Fada Azul e ele é um robô e a Fada Azul não responde porque é uma estátua e ele fica repetindo e tem uma voz, uma narração que conta que ele fica repetindo isso e a câmera começa a afastar e você pensa, cara, que fim bonito e triste, mas é bonito porque é o fim certo. Aí você pensa, Spielberg não vai deixar um fim triste. E aí o que acontece? Isso acontece com 1 hora e 55 minutos de filme. Aí você olha, pega a caixinha do DVD e pensa, cara, o filme tem 2 horas e 20. E o que vai acontecer com o resto?
E...
De repente...
Sabe o que vai acontecer, né? Eles vão trazer parte da humanidade pra debaixo d'água e eles vão ter que lutar pela vida um do outro.
Olha, cara, o filme fica...
Cara,
todo filme fica melhor assim, Caruso. Você tá percebendo o que você tá falando?
Você é louco, cara. Devolve o martelo pro Solano.
Era pra acabar naquele momento. Acabou e aparecer directed by Steven Spielberg. Só que em vez disso, tem um negócio... Passam-se 2000 anos e alienígenas chegam e encontram o robô. Por que alienígena?
Eita,
de onde tirou essa história
disso,
de alienígenas,
cara,
que vêm pesquisar? Cara, aí você pensa, o filme tem 25 minutos depois de alienígenas. E pra quê?
Existe uma conversa de que esses supostos alienígenas seriam, na verdade, robôs, né? Você vê, assim, sob a pele deles, uma coisa meio de circuitos e tal, que não é exposta se eles são a evolução dos robôs que foram embora da Terra e depois voltaram quando tudo acabou, ou se são de fato alienígenas.
Sim.
Mas eu super concordo com você que o filme seria muito mais interessante e provavelmente o Kubrick teria terminado ele desse jeito, se a gente conhece o trabalho dele, nessa coisa de ir embora e o molequinho ficou ali, o robô ficou ali triste,
cara,
né?
Vocês adoram a tristeza, cara.
Não, cara. Caruso, é um fim bonito, porque a câmera começa a se afastar e tá aquele negócio do boneco, o boneco não, o robô, ele finalmente encontrou a Fada Azul. Então... Cara, é um troço que é legal. E aí, de repente, tem esse epílogo dos alienígenas.
Não é legal não, cara. Tô triste só de ouvir a descrição, cara. Porra.
É triste. Com certeza. Final feliz.
Eu fui ver, eu me lembro que, caraca, eu gostava do molequinho, né? Tinha acabado de ver ele, não sei se sentido. E, porra, né? Ficção científica. Fui, porra, amarradão. Queria ver um filme divertido. Triste pra caralho. Devia ter desconfiado o nome do filme. Ai! Porra, é lógico que ia ser sofrimento só.
Detalhes sobre o filme, sobre rever este filme, um filme de 17 anos atrás, os efeitos especiais continuam bons, continuam bom. Só que se alguém for ver esse filme agora pela primeira vez, eu sugiro na hora que a câmera começa a se afastar e tá debaixo d'água, para, não continua.
Edita, você tem esse poder pra editar o filme. Mas
me lembra só uma coisa, Elvis, quando esses alienígenas chegaram 2000 anos depois, e aí supostamente a humanidade já tinha morrido,
sim,
o garoto, ele ainda tava acordado, tipo assim, ele tinha bateria ainda, ou ele tava já desligado e os caras religaram ele?
Ele tava congelado e quando descongelaram ainda tinha bateria nele. E aí tem um negócio que conseguem pegar um tufo de cabelo que ele tinha guardado no ursinho de pelúcia, um tufo de cabelo da mãe, pra conseguir fazer um clone da mãe e a mãe voltar pra eles pesquisarem como é que eram os humanos.
Caramba, que cagada, hein?
Pois é, pra que a história foi pra ir, gente? É aquele momento que a gente levanta do cinema e vai embora, sabe?
Realmente foi too much,
não,
cara.
Não precisava.
Não precisava, né? Tem uma hora que para de explicar.
É, realmente, não precisa acordar os humanos e tal, enfim, a gente tem que aprender aí com isso aí.
Muito bom, hein? Bem lembrado.
Mas aí o seu final é só cortar isso? Ou
só cortar, não precisa mudar nada, você corta e você coloca Directed by Steven Spielberg, que é um troço que acontece 23 minutos depois.
Interessante, cara. Muito esperto. É uma sugestão de editor mesmo, né?
Pra que refilmar? Pra que
inventar,
pra que
inventar uma
que vai ter Jogos Vorazes lá? Que eu podia dizer isso. É. Podia dizer, ó, vou ter Jogos Vorazes com os alienígenas que chegam. Não, mas aí vai ficar ruim.
Eu sou favorável de fazer o... É o versus cut desse filme. A gente só pega, redita e tal, e coloca em todas as lojas americanas da cidade. Elvis Cut.
Pois é.
Elvis Cut.
Então vai lá, Caruso, só faltou você. Conta aí o seu final maravilhoso pro filme.
Então, eu já quero começar pedindo desculpa já, porque, veja bem, eu tive uma semana complicada, não consegui me preparar tanto quanto eu gostaria, entendeu? Uma semana difícil. Uhum. Então, eu escolhi um filme aqui.
Vai no certo, cara, coloca um contra o outro que a parada funciona, sempre fica bom.
Sempre fica bom, sempre.
Mas eu vou fazer quase isso, GG. Eu vou pegar um filme que já tem isso, mas eu quero melhorar. Porque uma das coisas que eu tô sempre reclamando aqui, a galera que ouve a gente direto já até me sacaneia com isso, das lutas não serem inventivas o suficiente. Então eu vou pegar um filme com uma luta que eu achei pouquíssimo inventiva e vou tentar inventificá-la de um jeito que eu acho que poderia ficar interessante. Pá. E o filme que eu escolhi foi X-Men Apocalipse, que eu me lembro de ter ficado extremamente frustrado com a cena final. Eu não vou falar aqui exatamente do roteiro do filme, que eu acho que também ele é cheio de problemas, cheio de chatices e tal, mas eu vou falar da luta final que eu acho que faltou. Eu fiquei com a sensação, pra quem não lembra do filme, né, o filme são os X-Men, o filme inteiro se preparando pro Apocalipse, e depois o Apocalipse chega e ele sai na porrada. Só que a porrada eu achei bem broxante, assim, é todo mundo atirando coisas no Apocalipse. Você não vê aquela coisa de que a gente tá acostumado a ler no quadrinho de time. Aquilo que a gente até falou na explicação lá do Tibério pro Esquadrão Suicida, né? Das peças do quebra-cabeça se montando, fazendo esse megazorte aí de ação e tal. Então eu tentei fazer aqui com a escalação que eu sei que tá no filme, tentei fazer a escalação dessa luta numa sequência. E aí eu preciso muito do apoio imaginário de todos vocês que estão ouvindo, tanto os meus colegas aqui presentes nesse momento, quanto o pessoal que tá ouvindo esse podcast, pra você imaginar isso acontecendo, porque eu não sei se eu vou saber descrever tão bem quanto tá na minha cabeça, vocês estão entendendo? Pra imaginar como se fosse, imaginar com os atores e tal, toda a cena de ação, vou tentar é complicado de fazer isso só com áudio, né? Fazer uma coisa de imagem só com áudio, vai ser tipo meio narração de futebol, como eu não gosto nada de futebol.
Mas eu já fechei o olho aqui já, tá tranquilo.
Então se você quiser fazer uns golpes de karatê, liga o vídeo aí que depois a gente posta.
Não, acho que melhor não.
Mas aí vai depor contra a minha. Então, assim, já voltando, já dizendo, acrescentando meu pedido de desculpas, eu não sei aonde tá cada personagem nessa hora. Eu só sei que eles são esses aqui que eu tô usando, que eles estão no filme. E aí, assim, se um não tá aonde eu falei que tá, a gente facilmente inventa uma desculpa de roteiro pra ele parar lá no lugar que ele tem que tá pra essa luta acontecer.
É isso aí.
Então, vamos lá. Temos lá o Apocalipse no meio lá daqueles escombros lá, né, no Egito, né? Então, pra começar, a tal da pancadaria. Ciclope que até então foi um merda no filme todo, tipo, tá como um molequinho revoltado e tal. Tem que mostrar uma liderança, mostrar que veio, tem que ser aquele ciclope que a gente ama e odeia ao mesmo tempo. Ele mostra aí um, né, um estrategismo. E aí ele vira pra, ou pra, sei lá, pra Psylocke ou pra Fênix. A Fênix eu acho que tá batendo pino em algum lugar e tal, não sei se pode ser. Mas ele faz aquela ligação mental com todo mundo, pra todo mundo ficar conectado, né? Tipo, então vamos lá, conexão mental e tal. E começa, né, a dar as ordens ali. E aí ele marca no chão, um X no chão, vira pro Noturno e fala, Noturno, X mark the spot, né? Tipo, o X marca o ponto. Uhum. Aí o Noturno vai lá, se teletransporta pro Apocalipse, e aí faz aquela sequência de teletransporte que era o golpe do Noturno, sabe? Pá, 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 pá,
rapidinho,
pá.
Né?
É, pra dar uma enfraquecida, né? Uhum. Só que o próprio Noturno fica enfraquecido com isso também. O Apocalipse dá uma baqueada, mas o Noturno também, né, enfraquece no final da sequência. Ele pega o Noturno lá pela gola e fala, weak, que é toda a onda do Apocalipse, né? Tipo, os mais fortes versus os mais fracos e tal. E joga o Noturno longe, que cai desacordado. Só que aí, rapaz, vem uma mão fortona e pega pelo pescoço o Apocalipse. O Apocalipse pega o Apocalipse pelo pescoço. E aí, a cara do Apocalipse muda e a gente vê que é a Mística refazendo o cartaz que gerou a polêmica toda, que é o Apocalipse segurando ela pelo pescoço. Agora ela tá segurando ele pelo pescoço.
Que maneiro,
cara. E ela fala, por que, que você não escolhe alguém do seu tamanho, né? Segurando ele ali e tal. Só que ela aumenta de tamanho, mas ela não tem os poderes do Apocalipse. Então, isso assim, porra, não adianta tanto, né? Lembrando que, naquela sequência toda de teletransportes do Noturno, o Apocalipse para no X que o Ciclope tinha marcado ali no chão. Aí o Apocalipse, pô, dá uma porrada na Mística e ainda falando, tipo, still weak, ainda são fracos, tipo, né? Fazendo qualquer discurso nesse
só
sentido.
Pra lembrar que no meu filme também teve um monte de porrada na Mística. Você que não gostou.
É, assim, só que o meu filme é um filme de luta. Na X-Men, né? Você pegou uma comédia romântica. Mas enfim. Aí a Mística cai ali em cima do Noturno, coitado. Tava começando a acordar e tal. Tipo, ele desacorda de novo. E aí ele pega um daqueles escombros de metal e vai jogar em cima da Mística pra matar ela. Ela vai morrer. Só que aí o escombro de metal para no meio, rapaz. E aí levanta voo e aí a gente vê o Magneto na sua entrada triunfal virando a casaca, porque ele tava, né, com o Apocalipse, né, nesse momento e tal. E aí, complementando a frase do Apocalipse, né, que foi o weak, fraco, né? Ele fala, tipo, a nossa força está nos números, né? O Magneto aí podendo fazer o que ele não pôde fazer na infância dele, no Holocausto e tal, em que ele foi completamente dominado pela maioria alemã ali, né? Naquela metal, ele vai poder ter a revanche dele, juntar o que são os considerados mais fracos pra lutar contra o mais forte e poder virar o jogo. E aí, rapaz, ele joga lá, aí, né, fazendo parecido com o que acontece realmente no filme, joga lá o metal ali no pé do Apocalipse, e aí agora o Ciclope derrete aquele metal naquela área ali, né, onde o Apocalipse foi parar, que tava cheia de metal, derrete o metal ali e aí prende o pé do Apocalipse. O Apocalipse fala, tipo, o que você pretende com isso? E aí o Magneto fala, eu pretendo apenas distrair quando ele vai falar você, ele fica em câmera lenta. Por quê? Entra o Mercúrio, rapaz. O Mercúrio fazendo aquele gimmick dele, né, de fazer as paradas, né, tudo fica em câmera lenta. O Mercúrio aparece, coloca o fonezinho, o Apocalipse lá, paradão, todo mundo no meio da batalha, a plateia já ri pra caralho nesse momento, e aí ele vai lá correndo e começa a destravar a armadura do Apocalipse, né, com toda a tranquilidade do mundo. Só que, agora podendo usar o subterfúgio da Liga da Justiça, porque eu já vi o filme, viajei no tempo, voltei pro passado e coloquei esse subterfúgio ali, o Apocalipse dá aquela olhadinha de super-homem pro Flash, pro Mercúrio.
Não!
Caralho! Agora fudeu! O plano vai dar todo errado! E aí ele pega o Mercúrio pela gola, sacou? Só que aí quando ele pega o Mercúrio, a gente fala...
Por onde?
Pela gola, sei lá, pela
gola. Tá susto, entre de bola.
aí sim, agora temos que fazer um filme, rapaz.
Vou corrigir, hein?
Olha a cara de dor dele.
Ele pega o Mercúrio ali, né? Tipo, fala, caraca, o Mercúrio, ele é fraco, ele só corre, ele vai morrer na mão do Apocalipse. Só que aí quem vem correndo, rapaz, é o Fera, que pula em cima com os pés, ele pega o pedaço da armadura do Apocalipse e arranca fora, porque agora o Mercúrio destravou tudo, sacou? E aí, nessa hora, porra, o Mercúrio caiu pro lado, o Fera caiu pro outro, né? Com a armadura, ele agora tá sem armadura. E aí, a gente entende por que tava aquele X ali no chão e tal, né? Com os escombros derretidos. derretido no pé, o Ciclope fala, tempestade, agora! E aí o Apocalipse olha pra cima, ele só vê o tempo fechando assim, rapaz, ficando escuro, e aí a tempestade vem fodona, irmão, com um olho branco ali e tal, com uma nuvem descendo meio em espiral ali em cima dela, parecendo meio um tufão, com uma tempestade de elétrica, cai um trovão em cima dele, frá! E tal, ele se fodona, mas ele fica meio baqueado, a gente acha que vai acabar ali, porque tipo, é o golpe final, sacou? É o golpe mais fodão, mas ele não morreu. Todo mundo fica bolado, os X-Men todos ficam bolados, tipo, ih, caralho, o cara tá vivo ainda. Olê. E aí ele ainda volta, tipo, pra falar, né, porque ele se volta pra falar, tipo, ah, vocês ainda são fracos. Ele não conclui a frase, a gente só vê o olhinho dele arregalar, assim, a câmera abre e uma adaga psíquica atravessou a cabeça dele. Psylocke chegou ali, rapaz.
Psylocke chegou.
Enquanto ele tava lá desnorteado com o trovão na tempestade. E, pô, a gente vê finalmente a Psylocke sendo Psylocke, que ela não fez quase nada nesse filme.
Foi nada.
Psylocando.
Exatamente.
Psylocando.
Ela só passeia de maiô pelo filme, agora ela vai, pô, quando ela tira a mão, a gente vê a Psylocke com aquele uniforme dela e a adaga rosa, rapaz, igualzinho nos quadrinhos ali, tipo, na mão dela. Nessa hora, a galera no cinema já tá, tipo, que nem a chegada do Thor em Wakanda, sacou?
Mas o golpe final pela Psylocke, cara?
Não, aí que você se engana, a gente tem vários golpes finais, cara.
Não acabou.
Porra, a gente não deixou acabou a porra do negócio, cara. A gente é
aí, rapaz, ele tá meio bamba e tal, não sei o que, tananã, e alguém ainda fala, tipo, cara, ele tá catatônico, mas ele vai se recuperar, ele é um mutante, ele tem o poder de se recuperar, não sei o que, tananã. É, o que que a gente faz agora? E aí, meu amigo, vem a Fênix. Aí ela dá aquela andadinha dela, e aí, rapaz, vem a águia de Fênix ali, ela abre, né? A gente vê a águia toda ali montada, a águia de fogo na Fênix, ela tira o maluco do chão, mesmo ele com os pés colados ali, né, vem só o corpo agora, porque já não tem mais armadura, o cara tá meio catatônico, ele tá se recobrando o suficiente para ver o tamanho da merda que tá acontecendo, só pra gente ver o olhar dele de caralho, agora eu me fudi, pra gente ter essa curtiçãozinha no cinema ali, e aí com o poder de telecinese fodão dela, ela desfaz o que rola no início do filme, que é aquele poder de transferência dele lá, né, que ele pega de um egípcio lá, de um faraó que transfere pra ele, né, e vai tirando tudo dele, até ele virar o Oscar Isaac de novo, o ator lá.
Caramba, vai tirando
o Paul Dameron.
Paul Dameron. Ele cai um egípcio lá, todo fudidinho, não sei o que, tananã. E aí a Fênix sai com aquele poder de apocalipse ali, tipo, com uma gosma, sei lá, meio que é a essência dele e tal, né? E vai pro espaço, desfaz aquela merda, tipo, ah, numa puta cena apocalíptica, caralho. E aí a gente tem lá as soluçõezinhas e todo mundo lá, né, lambendo as feridas, e a gente vai pro Oscar Isaac. É Oscar Isaac o nome do Paul Dameron?
Isso.
É, ele sendo preso, e ele tá numa prisão de segurança tão profunda, tão grande, que a câmera vai afastando, e a gente vê, cara, que ela é uma pirâmide igualzinha à do início do filme. Tipo, em termos de camadas de segurança e tal, meio um pentágono, pá, 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 fazendo tipo a mesma coisa que aonde ele começou, agora ele acaba, só que aprisionado, deixando a gente crer também que pode ser que, sei lá, ele venha um dia e tal, sair, sei lá. E é assim, senhoras e senhores, que se faz uma luta de grupo, juntando os poderes de cada um tendo uma porra na função, ao invés de ficar todo mundo atirando raio ao mesmo tempo na mesma direção.
Caramba, só faltou o Chan aí no final, no Egito também.
Ninguém pode dizer que você não é inventivo, cara.
E que hora que eles começam a recrutar pessoas uma a uma pra se juntarem e lutarem uma contra as outras?
Demora.
Não tem essa parte.
Não, isso assim, veja bem, eu sei que tem falhas aí, né? Nossos ouvintes provavelmente vão apontar coisas, mas eu quero lembrar que eu sou uma pessoa só, sem orçamento nenhum. Se me dessem um orçamento que os roteiristas têm, de sei lá quantos centenas de milhares de dólares de receita pra ter uma equipe pra gastar tempo pensando em lutas, até a luta do Batman vs Superman fica maneira, entendeu? Até a luta com o tio do Darkseid fica foda. É uma questão de você ter o cuidado e o carinho com a cena de luta que a gente tem com o roteiro, cara. Tem que ser tudo pensado.
Não, mas eu gostei. Foi bem visual. Eu enxerguei o storyboard aqui totalmente descrito. Foi no estilo Paul Verhoeven de direção, fazendo os barulhos, só faltou os onomatopeias. Aprovado, ficou melhor, concordo.
A única coisa que eu faria, se eu tivesse um pouco mais de dinheiro, é tentar melhorar o Apocalipse mesmo, que deixar uma coisa mais pra Thanos, sabe? Eu achei o personagem ali muito mal, muito mirradinho pra alguém tão fodão quanto ele deveria ser.
Ele é a definição de Fuen, né, cara?
Exatamente.
Fuen.
Eu acho que ali faltou, não é nem isso, faltou ter um um background que você se importasse mais com o vilão ali, né? Sei lá, o Apocalipse também, ele entrou e saiu do filme, você, teve aquela explicação no início, mas daí em diante, não
realmente
sei.
Realmente. Mas se ele fosse mais fodão, talvez já quebrasse um galho já, entendeu? Mas do jeito que tá, cara, ele tá mais pra Apocalipse do que pra Apocalipse.
Apocalipse. Tá valendo. Gostei. Acho que ficaria melhor mesmo.
Gostei.
Isso a gente concluiu a nossa rodada de filmes, mas certamente tem muitas obras que mereciam uma refilmagem. Vamos fazer então uma rodada relâmpago com algumas menções horrorosas. Quem é que coloca o primeiro na mesa?
Ó, com certeza tem muitos filmes aí com finais escabrosos, mas já que falei do Batman, vou deixar minha menção honrosa aqui de Superman Returns, que ele returned e já foi embora rápido, né?
O do Brandon Routh
prometia ali uma coisa, um resgate, a coisa toda do filme dos anos 70, e que no final, realmente, o cara levantar um país de kryptonita, ele elevou o limite da fraqueza do super-herói a um nível que nenhum outro filme poderia superar, né? E aí, realmente, é um final, ao meu ver, muito cagado. Fica a minha menção honrosa aí, Superman Returns.
Continuação ia ter que ser guerra de países, né? O cara joga o Canadá no outro joga um pedaço da Rússia. Olha, eu mudaria o final de Titanic aí, cara. Eu não gosto do Jack ter morrido. Eu faria uma revelação surpresa. Faria, tipo, no final, a velhinha lá jogou lá o negócio no oceano, o coração, a pedra lá no oceano. Aí ela liga, posso usar o telefone? Aí liga pra uma outra velhinha. E aí a outra velhinha fala, e aí, como é que foi? Foi tudo bem? Não, foi tudo. Contei toda a história e tal. Eu só mudei o seu nome, Jacqueline. Fala, e o que você fez com o colar falso? Joguei fora. E aí a gente vê no fundo da câmera que o colar estaria original. E toda a história que a gente viu com o Leonardo DiCaprio, na verdade, era uma mulher. E aquilo era um amor lésbico que rolou em 1910. E por isso que era proibido e tal. E essa velhinha era uma velhinha precursor. E elas vivem felizes para sempre.
Entendi, olha aí. Muito bom.
A minha mudança de fim seria com No Limite do Amanhã, aquele filme do Tom Cruise que é meio o Groundhog Day.
Dia da Marmota.
Que ele repete várias vezes. O fim do filme, pra quem não lembra, o fim do filme, ele pra conseguir salvar o mundo e derrotar os alienígenas, ele morre. Só que como é um filme hollywoodiano do Tom Cruise, ele tem que ter um final feliz, então ele volta. Quando não precisava voltar. Então, quando ele morreu naquele momento que ele consegue salvar, tinha que ter aquele texto que aparece no fim da tela que a Terra foi salva por um herói anônimo e tal, e acabou o filme, bacana, porque ele salvou o mundo. Só que não, ele voltou depois e... Não, cara, não volta, não precisa voltar, tá bom, a gente entendeu.
Você falou de uma parada que me fez pensar aqui, cara, que tem filmes que tem um final perfeito, que são imutáveis. Dia da Marmota é um deles, cara. Pô,
perfeito. Final bacana, cara. Perfeito final. Esse filme é perfeito, né?
Esse filme é todo redondinho, rapaz. Até, né, no sentido de que se repete.
Tem um filme que me incomoda, o final, cara, que eu achava que o filme tava muito maneiro, que é aquele Wolverine Imortal. Porra, cara, aquele final lá...
Muito maneiro?
Aquela... Não, o filme tava maneiro. O filme era maneiro, tinha aquele passado Wolverine, o Hugh Jackman pôde atuar um pouco ali como
ator. Você falou muito maneiro, eu fiquei triste.
Não, eu achei legal. Uhum. Mas aí chega aquele final, aí você tem aquela Era Venenosa, lá como eu esqueci o nome da vilã, vestido num body a verde, que não tem nada a ver com o resto do filme. Aí você tem um samurai de prata.
É a víbora.
É a víbora, mesmo. Que não tem nada a ver com o filme. Aí tem um samurai de prata, que é um robô, uma armadura gigante, que a espada fica tão foda que corta a adamantium da garra do Wolverine. Cara, na moral, bicho.
Não, é um samurai de prata meio Changeman, né?
É esse final, o final do Wolverine Imortal parece que foi desenhado pelo Rob Liefeld.
Tava pronto o filme, alguém chegou lá e falou assim, uma coisa... Vamos mudar essa porra aqui.
Mas tem, parece mesmo, porque o filme de... Eu brinquei aqui, negócio de muito maneiro e tal, mas eu concordo, eu acho o filme bem, bem bacaninho, assim. E aí chega no final, ele parece que resgata justamente essa coisa dos anos 90 aí que a gente brincou no começo do programa, que é tudo, o visual acima do roteiro, né? Uhum. E aí que porra é essa? Um robô samurai? Não.
Pô, é, samurai realmente. Tem cara de coisa que alguém gritou na reunião de roteiro e a galera cansada comprou.
Samurai!
Aí, robô!
That's it!
É isso aí!
É isso, rapazes! É isso, rapazes!
Tem um aumento pra esse menino.
Esse guri vai longe.
Falei que ia ser bom trazer o meu sobrinho pra essas reuniões.
É, por aí, né?
Olha, eu mudaria o final de Guerra dos Mundos. Eu sei que é uma história clássica, mas aquela história de todo mundo ficar adoecido com as nossas bactérias aqui, de resfriado e tudo mais, achei meio foda. Os caras estavam observando o nosso planeta há milhares de anos, porque aquelas naves estavam enterradas.
Você queria ver o mundo guerreando, você queria ver Canadá contra
a
Rússia.
Não, a guerra já tem, a guerra já tem. Isso não mudaria. Mas o problema é aquela explicação de todo mundo ficou doente e morreu. Eu acho muito inverossímil uma raça que tá tanto tempo aqui e nos observando não ter percebido isso. Eu mudaria justamente isso. Tipo Avatar, que os caras vão pro mundo com uma atmosfera ruim, mas vão de máscara. Ok, eles vêm pra cá mais equipados. Só que as naves que estão enterradas, aí sim, elas, depois de milhares de anos aqui debaixo da Terra, elas ficam afetadas. Então, por exemplo, depois de destroçar todo mundo, o campo de força começa a ficar contaminado, enferrujado, qualquer outra parada assim. Com a nave perdendo aquele campo de força, aí sim a humanidade consegue...
Ou então, eles estão de máscara e a gente só descobre que eles estão de máscara no final, a gente. É uma máscara que, pô, faz parecer que faz parte do alienígena e tal, e a gente descobre que aquilo era uma máscara porque eles não conseguem respirar aqui. E aí eles vão destruindo e quebrando.
GG, desculpa, mas você tá errado. O fim é genial.
Eu estou errado. A minha opinião está errada.
Essa história é de 1897. É 1897. Sim. O cara teve essa sacação que os caras, quando fizeram Alien Covenant, o Ridley Scott esqueceu disso na hora que vai botar um maluquinho pousando em outro planeta que pode ter um germe que vai te matar. E o H.G. Wells, em 1897, teve essa sacada de, pô, vai vir um alienígena pra cá e vai vir pra cá e ele vai morrer de gripe.
Eu vou ter que dar razão pro Elvis, porque ele foi de nós o único que ficou bolado com a transmissão de rádio do
Kane, né?
Achou que era verdade e tal. Né?
O que me incomoda mais no final desse Guerra dos Mundos, que eu acho um filme bem bacana, uma adaptação bem bacana, eu acho. Na verdade, o que me incomoda é o filho dele voltar.
Isso sim. Cara, eu ia falar isso agora. Concordo. Esse negócio Steven Spielberg de família, familiazinha.
Família. Puta, isso cara. Eu concordo.
Eu resolveria isso também. Achei aquela a cena, pra quem não lembra, né? Tem uma hora que o Tom Cruise tem que escolher se ele salva o filho que quer lutar ou salva a garotinha que tava sendo puxada pela multidão, e ele escolhe a garotinha. E aí o garoto some.
Sim.
Nessa hora acontece tudo aquilo, né? O Tom Cruise consegue se refugiar com a multidão, mas eu faria o foco no garoto. Ok, ele entrou na resistência, que já tá toda destroçada, e aí ele, e não o Tom Cruise, ele repara que o passarinho pousou na nave. Aí ele chega pro QG e fala assim, gente, eu acho que os caras perderam o campo de força. Tipo, pega uma arminha, dá um tiro e ele vê que ricocheteia. E ele fala, vamos nessa. Então o garoto é responsável por avisar todo mundo, opa, gente, vamos fazer um ataque em massa em cima disso.
GG enganou a gente, né? Falou que ia ser uma rodada de fogo, menção honrosa e tal, mas ele reabriu a pauta e tá mafriando aí.
Mafriando já.
Mafriando é ótimo, cara. Mas vamos parar aqui mesmo, senão eu me empolgo de novo.
Não, mas aí também você cai no... Você acaba caindo numa questão também de fugir da proposta da obra original, no sentido
sim,
de que
sim, total.
São apenas espectadores, né? Eles não estão como o Independence Day lá no meio da parada.
Isso, mas eu acho isso muito ruim, cara. Uma coisa que você não tem o que fazer, é só você observar nenhuma ação que você faz durante
um filme. É a graça.
Talvez esse filme que eu sugeriria seria uma visão Bastardos Inglórios. É um jeito mais interessante da história, sem tirar o valor, por exemplo, da obra original, que eu sei.
Eu acho esse filme
é muito
tão
antigo.
Cagado que eu ia achar maneiro se tudo fosse um sonho e ele acordasse lá naquele limite do amanhã, tendo que treinar de novo e tal, e fazer...
tudo de novo, né? Oh well.
H.G. Oh well.
Oh Wells.
HGG Oh Wells.
Lembrando que se a galera gostar desse episódio, a gente pode voltar a fazer outros finais e voltar, inclusive, a falar de série, mas aí eu acho que todo mundo teria que se empenhar pra, ao mesmo tempo, arranjar uma maneira de salvar a quinta e a sexta temporada de Lost.
Exatamente. Todas as nossas mentes unidas para solucionar o que J.J. O J.J. Abrams é um cara que não se preocupa realmente com finais, né? Tipo, tá aí, galera, valeu! Fui!
E assim que acaba esse episódio. Tá aí, galera, valeu, fomos.
Foi.
Hey!
Começa de novo, porque você ficou um pouco enrolado. Como teve isso que não vai entrar mais, tava lá.
Ah, pô, meu ficou legal, minha piada.
Não, não ficou legal, não.
Ficou ótimo, ficou excelente.
Vai, então vamos lá, começando
de novo. Vou falar de novo.
Não, 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 deixa seguir.
A gente grava essa piada pra você e você fica ouvindo ela em looping sozinho em casa, Tibério.
Não, mas eu que falei, eu vou ter que gravar sozinho.